Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. O governo federal busca aprovar no Senado a medida provisória que amplia os poderes da Agência Nacional de Transportes Terrestres para fiscalizar o cumprimento da tabela do frete após pressão de caminhoneiros. A MP, que perde validade na quinta-feira, é considerada essencial para reduzir as tensões com a categoria ao reforçar a política do frete mínimo. Uma reunião deve definir a estratégia para a votação, que pode ocorrer ainda hoje. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar uma denúncia de ocultação de patrimônio por parte do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. O caso investigado teria acontecido durante os registros de candidatura nas eleições de 2022 e 2024. Conforme a denúncia, o político deixou de declarar à Justiça Eleitoral uma mansão no município de Eusébio, na Grande Fortaleza. O inquérito também investiga a aquisição de um apartamento na capital cearense neste ano. O presidente Donald Trump afirmou que desistiu de um plano de cobrar pedágio sobre cargas que transitam pelo Estreito de Hormuz após ser aconselhado por países do Golfo Pérsico a não adotar essa medida. Em contrapartida, segundo o republicano, essas nações ofereceram ampliar os investimentos nos Estados Unidos. As declarações foram feitas durante visita do primeiro-ministro do Iraque à Casa Branca em Washington. No horário de Brasília, 4:03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
4:04, essa é a terceira e última hora do Estúdio CBN dessa terça-feira. Hoje é 14 de julho de 2026, 3:05 do primeiro tempo. A Espanha vai roubando a bola na área da França, avançando. Não vou fazer isso não, vou deixar para quem entende. A Michelle Silva está de olho nesses primeiros momentos de França e Espanha, a primeira semifinal da Copa do Mundo. Fala, Michelle, boa tarde.
Tudo bem, Tati? Boa tarde, Fernando também, todo mundo que está com a gente. Não deixa para eu narrar, não, porque não vai rolar, viu? Narração.
Né? Eu estava só tentando descrever, que é um passo antes da narração, né? Não é exatamente narrar, é descrever o que está acontecendo ali.
É agora um ataque da França, né? Na transição, na velocidade, e a gente já tem propostas bem claras, né? O que cada equipe vai fazer mais, né? A Espanha já começa com mais posse de bola, a França vai tentando recuperar essa bola mais perto ali do gol defendido pela Espanha, do gol defendido pelo goleiro espanhol, o Unai Simon, que inclusive já até tentou driblar ali jogadores da França nessa pressão mais alta francesa, e são duas equipes que são muito agressivas, pressionando. Agora tem escanteio para a França, o Olise está na cobrança, o líder de assistências nessa Copa do Mundo, mas já temos uma proposta muito clara. A França contra-atacando, a Espanha tentando ali um jogo com mais posse de bola, um jogo até mais cadenciado, porque a Espanha vai fazer isso, vai trocar passes até encontrar o melhor cenário, até encontrar esses espaços. E esse é o cenário desses primeiros 6 minutos de um 0-0, mas de um jogo que promete muito.
Tudo bem. Obrigada, Michelle. Continua de olho, então, e vai informar a gente, então logo haja qualquer mudança nesse placar de 0-0, ou, enfim, mudança nesse 11 de cada lado, tentando acertar o gol do adversário. Luiz Del Boni está circulando pelas ruas de São Paulo em restaurantes, bares, estabelecimentos comerciais que possam reunir torcedores desses times. Onde é que você está, Del Boni? Boa tarde.
Boa tarde, Tati, todos os ouvintes da CBN. Eu estou aqui na região do Ipiranga, Tati. Vim acompanhar a torcida espanhola para essa semifinal, a primeira semifinal que vai decidir o primeiro finalista para a final da Copa do Mundo de 2026. Tati, sabe que o retrospecto recente dos espanhóis contra os franceses, ele deixa a torcida espanhola assim, feliz, alegre, né? Dos últimos jogos, a Espanha venceu a França no passado na Liga das Nações por um placar, aqueles bailarinos, né? Um 5-4 espetacular. Depois, em 2024, na Eurocopa, a Espanha eliminou os franceses também na semifinal. Para os supersticiosos pode ser uma coincidência, né? Para os franceses pode ser aí uma chance de revanche ao vencer a França por 2-1. E com essa expectativa e com essa confiança, a torcida espanhola se reuniu aqui na região do Ipiranga para acompanhar o jogo. A Maria Dolores, nascida na Espanha, na região da Galícia, mas que mora no Brasil há 69 anos, confia no time. Ela, inclusive, já projeta até uma final 100% formada por falantes do espanhol.
Eu confio no nosso goleiro, na nossa defesa, no nosso meio de campo e principalmente no nosso ataque. Nós ganharemos de 2-0. Bem controlado, mas o nosso técnico um dos melhores do mundo. A Argentina está mais cansada. Eu prefiro nossos irmãos argentinos.
Gostei que ela confia em quase ninguém do time.
Exato.
Né?
Era mais fácil, confia em tudo. Mas exato, aí decidiu dividir, tá certo, isso é confiança.
Atribuir a confiança, pessoalizar.
Exatamente, eu cheguei a perguntar pra ela quem ela achava que ia marcar os gols. Ela falou, não quero dar nomes, que é pra não deixar ninguém triste. Pra não deixar ninguém
foi
marcar.
Uma saída.
Exato, inteligente ela, sagaz. Mas a Maria Sá, que também está acompanhando o jogo, disse que nessa altura do campeonato não dá para escolher adversário, mas que ela confia na força do elenco para uma possível final e ela deu um palpite de quem ela acha que vai fazer os gols.
Que um seja do Lamine Yamal e o outro vamos contar com o Merino, né? Campeonato não podemos escolher, né? Temos que ir em frente, lutar, continuar o grupo que estamos, porque não temos estrelas individuais. O Lamin estava machucado, não está dando seu 100%, mas eu acho que nós vamos chegar, se Deus quiser. Eita. Fizemos o mais difícil, chegamos aqui.
Então, caso a Espanha vença,
mais
pode chegar à segunda...
Sei, né? Mas tá bom.
É, exato. Caso a Espanha vença, pode chegar à segunda final da história, enquanto que a França pode se igualar ao Brasil como as únicas seleções que disputam 3 finais seguidas de Copa do Mundo. Tati, Fernando.
Obrigada, Luiz Del Boni, uma falta ali na entrada da área da França, hein? Pra Espanha bater. Tô falando certo, Fernando?
Tá certinho.
Tô, né? Tá bom.
Tava prestando atenção. Falta perigosa, que nem diz.
Falta perigosa na entrada da área da França. É, tá. Já, já. O que a gente faz agora? Eu dando uma de Carlos Alberto a Sardenberga. Intervalo, já voltamos. Futebol.
Estúdio CBN. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do Ponto Final, os três comandam o Fim de Expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, são 4 horas e 11 minutos. Bom, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, se reuniu na tarde de hoje com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar do acordo firmado no STF entre a União e o GDF com o objetivo de viabilizar a capitalização do BRB. O encontro durou cerca de uma hora e, ao final da reunião, a governadora não falou com a imprensa. A CBN, Celina Leão, afirmou que a conversa serviu para discutir detalhes técnicos do acordo e disse que a negociação está na fase final para a contratação do empréstimo de 6,6 bilhões de reais junto ao FGC e da capitalização do banco. Além da governadora, o presidente do Banco de Brasília, Nelson de Souza, disse que o encontro desta terça representou um ponto de controle do processo e afirmou também que foram tratados assuntos relacionados às operações técnicas de assuntos que já tinham sido tratados lá na autoridade do Banco Central. Na segunda-feira, então, na data de ontem, Celina Leão havia declarado que toda a parte burocrática desse acordo já estava concluída. Questionada pela CBN, porém, a governadora não detalhou o que ainda falta para que esse acordo seja efetivado, seja saia do papel, e nem informou um prazo para a conclusão da operação. O GDF busca contratar esse empréstimo bilionário junto ao FGC. Esses recursos serão usados para capitalizar o BRB e adequar a instituição às exigências regulatórias do Banco Central. Lembrando que o BRB registra aí um rombo de quase 9 bilhões de reais após operações mal sucedidas com o Banco Master. Também participaram da reunião de hoje o secretário de Economia do DF, Valdivino Oliveira, além de técnicos envolvidos nas negociações. 4:13.
Nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Oi, professor, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Fernando está aí. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes. Tatiana, você me fez dar risada quando você perguntou para o Fernando aí se estava falando certo. Eu me lembrei de um episódio num dia de aula, né? Eu na sala de aula, e havia televisão na sala. E a molecada, a garotada, os jovens, inquietos, porque haveria um jogo da seleção brasileira olímpica, né? E queriam ligar a televisão de todo jeito e tal, e eu dizia, não é possível, né? Nós temos de tocar o bonde aqui e tal. Não, aí uma menina vira para mim e pergunta, uma aluna, professor, quanto tempo tem um jogo de futebol?
Bonitinho.
Eu falei, não é possível, você não sabe? Não tenho a menor ideia.
Há esses seres, né, que crescem completamente desconectados do futebol. Enfim. Mas,
Mas você estava falando certinho, viu?
Ah, que bom, professor. Folgo em saber. Obrigada.
Professor, hoje maravilhas linguísticas em títulos de sites de notícias. Ai, ai, ai.
Pois é, ontem eu disse que talvez tivesse alguma vontade de continuar a questão dos... Aquele tema que nós escolhemos, né, foram 11 edições, né, dos gentílicos e outras coisas que saem daí, questões linguísticas e tal. E aí eu vi uma manchete num site, eu falei, não, isso aqui não é propriamente aquela coisa, mas tem a ver, né? Um site que dá uma notícia. Está com vocês aí a primeira? Eu sem querer tirei da minha tela aqui, estou abrindo de novo.
É do Senegal?
Então leiam essa do Senegal, leiam para mim, por favor.
Senegal descobre que médico da seleção era ginecologista após queda na Copa.
Caiu.
Nossa, ginecologista!
mas ó, vejam a frase, né? Ele era... Como é que é? Leiam
ele
de
caiu,
novo. De novo.
Deve ter tropeçado, não sei. E imediatamente assim foi descoberto o ginecologista. Eu vou ler de novo. Senegal descobre picada, que médico da seleção era ginecologista após queda na Copa.
Ele era ginecologista após queda na Copa, quer dizer, sem contar o lado da brincadeira aí do queda como levar um tombo, né? Ele era ginecologista após queda na Copa, né? Antes talvez não fosse. O problema aí...
E hoje também não é mais, né? Porque se ele era ginecologista, não é mesmo?
Teria sido melhor usar um E. Mas o problema fundamental aí é a questão da ordem. Da ordem dos termos, né? Eu vou ler para vocês aqui uma capa do jornal O Globo de... Cadê? Onde é que está? Meu Deus do céu. Onde é que está? Que eu tinha separado aqui. Estou ficando louco, não é possível. Aqui. Arregimentam-se os cristãos contra o comunismo. Isso é do dia 30 de novembro de 1948. Arregimentam-se os cristãos contra o comunismo. Esse título hoje é impensável, né? Nessa ordem, com essa construção. Eu tinha separado mais um aqui do Globo. Onde é que está, meu Deus do céu, que coisa terrível. Ah, sim, achei. 9 de novembro de 1948. O título é Convocará o Brasil a Conferência Parlamentar da América. Convocará o Brasil a Conferência Parlamentar da América. Aí eu tenho um título da Folha da Manhã, que virou Folha de São Paulo, né, do dia 31 de janeiro de 1951, né? 31 de janeiro de 1951. O título é: Assume hoje à tarde a presidência da República o senhor Getúlio Vargas. Vocês acham esses três títulos que eu li publicáveis hoje ou não?
Como é que é? Esse último?
Esses títulos, o último é Assume hoje à tarde, cadê, onde é que ele está? Está aqui. Assume hoje à tarde a presidência da República o senhor Tancredo Neves, Getúlio Vargas. Né? E esses três títulos que eu li estão com a ordem trocada, estão na ordem indireta. Esse título da Folha, por exemplo, seria Getúlio Vargas assume hoje à tarde a presidência da República, né? Aqueles do Globo que eu li, o Brasil convocará a conferência, não seria nem o Brasil, né? O artigo morreu nos títulos, Brasil convocará a Conferência Parlamentar da América, não é? Seria escrito na chamada ordem direta, começando pelo sujeito. A mesma coisa com aquele outro título dos cristãos, arregimentam-se os cristãos contra o comunismo. Cristãos se arregimentam contra o comunismo. Nem o verbo arregimentar estaria hoje numa capa de jornal. O fato é que esse título do Senegal aí, né? Senegal descobre que médico da seleção era ginecologista após queda na Copa, seria muito melhor inverter a ordem, né? Após queda na Copa, Senegal descobre que médico da seleção é ginecologista, né? Ou seja, essa ditadura, a mesma ditadura que havia antes dessa ordem maluca, indireta, invertida, foi trocada por uma ditadura da ordem direta, na marra, tem que ser ordem direta. E a gente sabe que toda ditadura é burra, absolutamente burra, seja qual for essa ditadura. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Após queda na Copa, Senegal descobre que médico da seleção é ginecologista. Mas parece que o pessoal tem uma coceira com ordem direta. E eu tinha separado um auxílio, mas a Janaína já me disse aqui que meu tempo acabou. Então a gente deixa o auxílio para depois. Acho que vai ser o primeiro boletim da história sem auxílio. Vamos lá.
Amanhã tem mais. Amanhã não tem, não. Mas quinta
amanhã
tem.
Amanhã tem?
Não, amanhã não tem, mas quinta tem.
Quinta tem.
Um tá beijo, bom? Até lá, professor. Muito
então,
obrigada.
Um beijo para vocês.
Beijo, tchau, tchau.
Que é isso. Beijo, tchau, tchau.
E olha, 20 minutos do primeiro tempo, o juizão... Deu pênalti, hein, Michele Silva?
Pênalti, pênalti que foi marcado em cima do Lamine Yamal. Agora, marcado pelo árbitro, o Digne estava ali na bola, o lateral esquerdo da equipe da França. Um pênalti até bobo, assim, né? Ele não percebe o Yamal correndo nas costas dele, tenta chutar a bola, chuta só o Yamal, pênalti bem marcado. Oyarzabal na bola contra Mike Manhã. Manhã que já pegou pênalti nessa Copa do Mundo, bateu o Oyarzabal, fez o gol. 1-0 para a Espanha.
Tô brincando com o nome dele, tá bom.
Oi?
Eu tô brincando com o nome dele, fiz uma piadinha aqui, só
faz,
eu
faz
achei
de novo
engraçado.
Não,
deixa pra lá,
faz
Michele.
De novo,
eu falei,
favor.
Mas foi hoje ou amanhã?
Ele pulou, mas aí já era amanhã, já era gol da Espanha.
A gente vai já informar se esse gol saiu ou não. Obrigada, Michele.
Estúdio CBN. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Até o fim do mês de julho, a rodoviária do Plano Piloto recebe a Mostra Chão Ancestral, exposição que exalta a beleza e diversidade das mulheres negras. A exposição, localizada na plataforma AB, ao lado da escada rolante, reúne imagens apresentando narrativas visuais que atravessam a ancestralidade, identidade, resistência e conquistas. A mostra também celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita e a resistência das mulheres quilombolas brasileiras na luta por território, memória e direitos. Com fotografias de Walisson Braga, Luiz Alves e Webert da Cruz, em uma parceria com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a exposição reforça a história do povo negro e projeta futuros ancorados na ancestralidade. A ideia é transformar um dos espaços de maior circulação da capital federal em um território de memória, arte e encontro. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito. Escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta. Ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Oi, doutor, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando.
Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes.
Espanha vai vencendo a França 1-0, gol de pênalti, 26 minutos do primeiro tempo, atualizando o placar aqui para o nosso ouvinte. Obviamente, o assunto que o doutor Luiz Fernando tem nada a ver com futebol, mas talvez possa ter, hein? Talvez, porque o que tem de craque do futebol fazendo propaganda por aí de produtos, às vezes, enfim, bastante questionáveis. Entre eles, e o que a gente vai tratar aqui é sobre tratamento de saúde, obviamente, né? É uma pergunta que parece simples, mas não é. Por que tanta gente de muito sucesso, influenciadores com milhões de seguidores, acabam seguindo e fazendo propaganda? É sempre um guru. Isso me chama atenção. É sempre uma figura iluminada que tem um conhecimento que ninguém tem. Sabe por quê? Porque não foi aprovado pelas agências reguladoras, porque não tem evidência científica suficiente, porque não foi estudado o suficiente para ser aplicado no corpo das pessoas. Eu tenho pavor disso, doutor.
Isso é um grande problema, né, Tati? Porque a pergunta parece simples, né? Mas não é tão simples assim. Porque, cara, se alguém é capaz de ser tão inteligente, tão brilhante como um grande cantor, um grande ator, um grande jogador de futebol, né? O sujeito não é um sujeito limitado. Agora, por que ele não faz uma avaliação dessa proposta maluca ou idiota ou sem base nenhuma, né? Então, a gente tem... E aí acontece o seguinte, também, por que as pessoas seguem essas... veem essas apresentações ou essas falas e aderem a esses sistemas, né? Então, a gente tem aí uma coisa de mão dupla. Primeiro que o famoso, vamos dizer assim, vamos botar famoso para ficar mais fácil, uhum. O famoso, ele primeiro tem uma coisa, ele não tem nenhum freio de custo. A maioria deles tem dinheiro suficiente para gastar. Então, vira alvo desses gurus e dessas pessoas inescrupulosas, porque, afinal de contas, estão lá para pegar o dinheiro do cara. Então, eles não têm o problema de, pô, eu posso gastar dinheiro com um tratamento que não funciona, porque não é esse o limite. Segundo, normalmente, eles têm em volta deles uma enturragem, né? Os parça. Aí a gente lembra futebol, né? A gente tem em volta dessas pessoas um grupo de outras pessoas que dependem financeiramente delas. Então, se você está na sua família, você chega em casa e fala assim, gente, eu vi um tratamento fantástico, maravilhoso, que custa 3 milhões de reais, mas resolve tudo. Você vai ter uma meia dúzia de pessoas na sua família dizendo, pô, larga a mão de ser idiota, porra, né? Vai gastar dinheiro com outra coisa, né? Não vai deixar você fazer isso. Só que esses famosos não têm isso, porque os parça dependem deles. Seja parça de qualquer coisa, de futebol, de música, não sei. Tem uma galera em volta que não vai também servir como filtro de uma coisa idiota, porque vive de concordar com o sujeito. Então isso é um problema. Isso faz com que eles sejam alvo desses gurus, dessas coisas. E, gente, aí vem uma coisa que vale não só para o famoso, mas vale para a pessoa comum. Existe só evidência científica, né? Um autor chamado Pennycock publicou em 2015 uma coisa que se chama receptividade e a besteira. Ele usou a expressão em inglês bullshit, um pouquinho mais pesada, né? É a tendência que o ser humano tem de atribuir profundidade quando você a frases vagas e vazias. Se essa pessoa não foi treinada para ter um raciocínio crítico, ela vai entrar na... ela vai comprar a bobagem. Está claro, né? E aí vem o famoso compra, e aí a pessoa comum sofre... Tem um outro trabalho interessante que eu fui ler, os outros autores, chamado Hoffman e Tan. Eles identificaram 14 mecanismos de influência de celebridades sobre comportamentos de saúde, né? E isso aí é seguir o conselho médico de uma celebridade, isso eu achei o que representa mais isso tudo. É uma forma de adquirir capital social, ou seja, imitar o famoso, aí não só para as questões de saúde, mas no geral, é uma estratégia para a pessoa se sentir participando daquilo. Ele também passa a ser especial, né? Então é uma coisa que se autoalimenta e que é muito perigosa para a saúde, porque se imagina, o famoso é sensível ao guru. O guru vende o tratamento que não tem nenhuma evidência, que inclusive pode fazer mal. E o público vê no guru, vê no famoso, algo que ele quer imitar e quer se tornar igual. Então isso vira um negócio horroroso, porque você vê exatamente o que a gente assistiu. Nossa conversa, ela vem em função de críticas que saíram nas redes no fim de semana, porque a primeira coisa que se, uma das primeiras coisas que se viu depois da, da derrota do Brasil foi a Virgínia e o Vini Júnior tomando soroterapia.
Aff.
Ou seja, foi um negócio horroroso. Mas, e o que é pior, em casa, não era nem numa clínica, né? Ou seja, está tudo errado do início ao fim.
Tudo errado.
Mas é, é isso. Né? O famoso cai no vendedor de solução mágica, porque não tem ninguém para dizer para ele, pô, meu irmão, não entra nessa, cara, você está sendo enganado. Porque os caras que estão em volta dele dependem deles, então vão concordar com qualquer coisa. Então, o famoso cai na historinha e vende a historinha para o público. O público quer ficar igual ao famoso, sai comprando a mesma bobagem que o famoso fez. E isso a gente tem que romper. Essa cadeia tem que ser rompida, gente. A gente tem que... Eu estou com uma, a minha proposta agora, a Tatiana até...
Eu vi.
Gostei que você bateu palminha lá para o meu post lá que eu fiz no Instagram.
Chamou a Virgínia na chincha.
A minha campanha,
vamos
gente.
Fazer vamos campanha de vacinação em vez de ficar celebrizando. Exato. Médico que não tem CRM, que não fez... Enfim, que não sabe, não tem estudo científico suficiente para aplicar o que aplica nas pessoas, né, doutor?
Então, é essa é a campanha que eu estou puxando agora. Vamos desafiar os influenciadores, né? Esses que, não todos, mas esses que costumam divulgar bobagem, a divulgar a coisa certa.
Sim.
Então vamos lá. Imagina se a Virgínia, como eu falei no, lá no Instagram, chamasse todos os seguidores dela, jovens e adolescentes, a tomar vacina para o HPV.
Imagina.
A gente acaba com o HPV no Brasil, gente.
Sim.
É simples assim. Então a gente tem que convocar esses, todos eles. Eu estou convocando uns amigos, já conversei com alguns médicos também que postam algumas coisas. Nós vamos começar a desafiar esses caras
eu
todos.
Eu gosto.
Jogador, famoso, cantor. Olha, vamos sair disso. Vamos
usa
fazer
a sua influência para algo que pode melhorar e não piorar a vida das pessoas, não é mesmo, doutor?
Essa é a ideia.
Obrigada por hoje. Um beijo para você. Até quinta.
Até quinta, gente. Obrigado. Desculpa para a Janaína que vai brigar comigo para adorar.
É. E você, presta atenção, quem você anda seguindo? O que, que essas pessoas andam dizendo? Que tipo de influência elas têm sobre você? É hora de deixar de seguir essa gente.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou uma proposta para criar um selo de acurácia destinado aos institutos de pesquisa com o melhor histórico de acertos nas eleições. A minuta, apresentada pelo presidente da Corte, ministro Cássio Nunes Marques, durante a reunião com representantes de 19 institutos e da Associação do Setor, não obteve apoio da maioria. Segundo parte dos participantes, a iniciativa ainda não seria viável. O objetivo do TSE é reconhecer as empresas cujos resultados mais se aproximarem dos das urnas. Os interessados em participar do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre podem se inscrever até hoje e a próxima, entre hoje e a próxima sexta-feira. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidas quase 45 mil vagas. A Polícia Civil indiciou por estelionato uma mulher de 37 anos. Ela é suspeita de se passar por uma adolescente de 13 com câncer terminal para aplicar golpes em integrantes de um grupo de oração em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a investigação, a mulher relatava histórias de abandono, violência e perdas familiares para conquistar a confiança das vítimas. No horário de Brasília, 4h36.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma nova instrução, publicada no Diário Oficial do DF desta segunda-feira, padronizou os procedimentos para vistoria veicular. A norma torna obrigatória a vistoria por empresas credenciadas em serviços como transferência de propriedade, mudança de estado e regularização de veículos de leilão. Já casos que exigem análise técnica mais detalhada, como veículos roubados, adulterados ou remarcação de identificação, continuarão sendo atendidos diretamente pelo órgão de trânsito. A vistoria veicular terá validade de 90 dias a contar da data de emissão do laudo, devendo ser utilizada para um único serviço. Para veículos comercializados por concessionárias e revendedoras, a vistoria veicular terá validade de 180 dias. O objetivo é fortalecer a segurança das transações de compra e venda de veículos, prevenir fraudes e garantir a autenticidade dos elementos de identificação veicular. Marina Dantas para a CBN.
Tráfego continua congestionado na marginal do Rio Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da ponte Júlio de Mesquita Neto até a altura da ponte Senador Romeu Tuma. No sentido Castelo Branco, o motorista pisa no freio a partir da altura da ponte do Piqueri e segue no Andipar até a próxima estação da ponte dos Remédios. Na marginal Pinheiros, tráfego agora começa a ficar congestionado na altura da estação Vila Olímpia.
Uma nova instrução, publicada no Diário Oficial do DF desta segunda-feira, padronizou os procedimentos
do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. 10.
Michele Silva de volta, a gente está dentro do nosso quadro de futebol feminino, apesar de estarmos acompanhando também a primeira partida da semifinal da Copa entre França e Espanha, em que você saiu muito na minha frente, viu? Demorei para ver o gol que você falou que teve da Espanha aqui, mas a gente vai voltar nesse jogo já, 40 minutos do primeiro tempo, segue 1-0. Vamos falar de Ladies Cup, futebol feminino. O que é Ladies Cup mesmo, Michele?
É uma competição que é realizada anualmente, né? Esteve agora na sua sexta edição no Brasil Ladies Cup, e aí tem aquele misto, né, de equipes do futebol brasileiro. Nessa edição a gente teve também a seleção do Paraguai, então a gente teve tem esse misto aí de equipes diferentes, mas mais uma vez o desfecho ele foi muito semelhante à edição anterior, né? Porque o Palmeiras ficou com o bicampeonato 3-1 para cima do Flamengo, e eu tô falando isso enquanto estou de olho no outro jogo, então por isso estou fazendo essa voz um pouco mais lenta. Um olho no peixe, outro no gato. Mas o Palmeiras venceu por 3-1 o Flamengo e venceu assim com uma solidez absurda. Um placar de 3-0 que foi construído já no primeiro tempo. Muito sólido o jogo do Palmeiras. Lembrando que logo mais, depois da Copa do Mundo, teremos a retomada aí em termos nacionais, em competições até mais robustas, né? Copa do Brasil feminina nas oitavas e também o Brasileirão feminino serão retomados depois da Copa do Mundo, né? O Brasileirão feminino a partir do dia 24 de julho. E aí a retomada da 13ª rodada, sendo que nessa semana tem aquele Vitória e Botafogo lá da quinta rodada do Brasil, aliás, lá da 7ª rodada do Brasileirão. Essa foi a quinta remarcação desse Vitória e Botafogo, mas agora vai acontecer na sexta-feira, 3 da tarde, no Barradão, Vitória e Botafogo. É o jogo que ele é um jogo atrasado, cumprido em meia Copa. Mas depois da Copa, aí sim a retomada completinha, 13ª rodada, a partir do dia 24 de julho. A Copa do Brasil já a partir do dia 20 de julho. Então já a partir de segunda-feira tem oitavas da Copa do Brasil feminina, mas só para destacar esse Palmeiras com gols importantes, aí conseguiu essa vitória contra o Flamengo, um 3-0 já na primeira etapa. Primeiro uma jogadaça, logo com 13 minutos, uma jogadaça da Tainá Maranhão pela esquerda, drible, velocidade, tudo que a gente sabe que ela tem, aí cruzou para a área e a Benítez fez 1-0. O Flamengo teve ali algumas iniciativas depois, mas com muita dificuldade para achar esse último passe também, e o Palmeiras adotando uma postura um pouco mais defensiva, mas saindo muito bem nos contra-ataques. E o 2-0 veio pouco depois, com 20 minutos do primeiro tempo, a Fê Palermo marcou o 2-0 ali com um cabeceio no primeiro pau ali de cabeça, conseguiu antecipação, depois de um escanteio cobrado pela Gláucia pela direita, a Fê Palermo conseguiu antecipar e fez o 2-0. O ponto negativo desse primeiro tempo aconteceu logo depois desse gol do 2-0 da Fê Palermo, que foi a saída da Zanerato, que acabou sentindo. A gente ainda não tem uma informação clara do que ela sentiu, se vai preocupar ou não. Entrou a Emily no lugar dela. E ainda no primeiro tempo, com 40 minutos da primeira etapa, 3-0 aí o contra-ataque do Palmeiras. A Gláucia recebeu ali no corredor, foi até a linha de fundo, cruzou. E mais uma vez a Benítez fez o terceiro gol do Palmeiras nesse jogo, o segundo gol dela nessa partida, para decretar o 3-0 do primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo descontou aí num gol de pênalti aos 11 minutos da segunda etapa, mas o jogo já estava muito mais para o Palmeiras e o Palmeiras ficou com o bicampeonato da Brasil Ladies Cup.
Tá com um time bom o Palmeiras, hein?
Demais, demais.
Michele, vamos lá, vamos mudar, falar de Copa do Mundo. Está acabando o primeiro tempo entre França e Espanha. A Espanha fez 1-0, gol de pênalti. O que você viu nesse primeiro tempo?
Olha, um primeiro tempo de equilíbrio, mas a gente pôde ver a Espanha com mais qualidade de jogo e a França correndo mais para trás. O que a França não viveu em nenhum momento dessa Copa do Mundo. Talvez um ou outro minuto ali contra Senegal, mas no geral a França dominou muitos dos seus jogos e hoje está vendo uma realidade diferente. Não é por acaso, inclusive, o Olise, que é um dos principais jogadores dessa França, que é o líder de assistências da Copa do Mundo e também, enfim, brilhou durante a temporada de clubes pelo Bayern de Munique, é um jogadoraço. Ele está tendo que buscar muitas vezes essa bola lá atrás para poder dar algum andamento, alguma jogada de ataque para essa seleção francesa, que tem mais corrido atrás da bola contra uma Espanha que troca bem passes, do que propriamente construído mais lances de perigo. A Espanha, ela sai jogando mesmo pressionada, a França continua pressionando muito e pressiona forte, uma pressão muito alta, e a Espanha tá tentando sair, tá ficando mais com a bola, mas é um jogo muito mais controlado pela Espanha, e que a França ainda tá buscando o seu ritmo, e ainda tá buscando o seu lugar no jogo, e nas vezes em que tentou essa bola mais esticada, quase sempre encontrou o seu ataque em posição de impedimento.
Perfeito.
Obrigada, Michele, um beijo para você, até quinta.
Valeu, amigos. Um beijo. Até quinta.
Até sexta. Já Opa. Me perdi, convocadas. Até já, já.
Até um dia desses.
Exato. Até o próximo gol desse jogo aí. Beijo.
Beijo.
Estúdio CBN. O grande dia está chegando. Vem aí o Superação de Vendas Toyota. Só nos dias 24 e 25 de julho. Condições incríveis para garantir o seu Toyota zero quilômetro. Yaris Cross a partir de R$ 129.990 com usado na troca. Desconto de até R$ 50.000 para produtor rural. Até R$ 20.000 de bônus na linha Corolla Cross Flex. Condições especiais para toda a linha Hilux e muito mais. Não perca. Só na saga Toyota Asa Norte e Colorado. Consulte condições. Desacelere seu bem maior e a vida.
Estão abertas até o dia 3 de setembro as inscrições para um programa de apoio a startups. A chamada pública prevê o apoio até 100 projetos inovadores desenvolvidos por startups do Distrito Federal e do entorno. No caso de pessoa física, se a proposta for aprovada, será necessário constituir uma empresa com sede no DF ou no entorno para a contratação e o recebimento dos recursos. As startups selecionadas também contarão com capacitações, mentorias, acompanhamento técnico e ações de conexão com instituições, empresas e investidores. O programa tem como objetivo impulsionar soluções, produtos, serviços e processos com potencial de impacto econômico, social e tecnológico. O edital contempla projetos em áreas como agronegócio, cidades inteligentes e sustentáveis, economia criativa, educação, energia, saúde, entre outros temas. O link para inscrição, assim como o edital completo, está disponível no site da Agência Brasília. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Uma nova instrução, publicada no Diário Oficial do DF desta segunda-feira, padronizou os procedimentos para vistoria veicular. A norma torna obrigatória a vistoria por empresas credenciadas em serviços como transferência de propriedade, mudança de estado e regularização de veículos de leilão. Já casos que exigem análise técnica mais detalhada, como veículos roubados, adulterados ou remarcação de identificação, continuarão sendo atendidos diretamente pelo órgão de trânsito. A vistoria veicular terá validade de 90 dias a contar da data de emissão do laudo, devendo ser utilizada para um único serviço. Para veículos comercializados por concessionárias e revendedoras, a vistoria veicular terá validade de 180 dias. O objetivo é fortalecer a segurança das transações de compra e venda de veículos, prevenir fraudes e garantir a autenticidade dos elementos de identificação veicular. Marina Dantas para a CBN.
Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Estúdio CBN.
Os torcedores de Espanha e França, Luiz Del Boni, estava com espanhóis há pouco, continua?
Não, Fernando, antes eu estava com espanhóis lá no Ipiranga, aí dei um salto aqui na cidade de São Paulo e vim parar no Itaim Bibi para acompanhar os franceses. Apesar de começar em desvantagem, o franco-brasileiro Jean Sagá projeta que esse será o melhor jogo da Copa, um Espanha e França de semifinal, realmente um jogo pesado, e que vai garantir ainda no tempo normal a classificação para a França com um placar de 2-1. Vamos ouvi-lo.
Talvez tecnicamente o melhor jogo da Copa, mas a França ganha no tempo regulamentar. Acho que quem vai sobressair é o ataque, né? É o Lise distribuindo a bola para o Dembélé, Mbappé, Doué. O mais disputado, mas acho que a vantagem da França tem mais opções no ataque. Argentina tem que devolver os 4 anos atrás. Respeito o Messi, mas tem que acabar com o reinado dele.
Então, para vocês verem que a espanhola lá, nossas amigas espanholas também queriam enfrentar a Argentina. Agora os franceses querem enfrentar os argentinos. Está todo mundo de olho no time do Lionel Messi. Então a França tem um ataque carnavalesco com Mbappé, Olise, Barcola e Dembélé. E a Espanha com esse meio campo rítmico, com melhor estilo flamenco, com Rodri, Fabián Ruiz, Olmo e um Lamine Yamal de quebra no ataque. Aí eu pergunto para vocês, Tati e Fernando, o que vocês acham que vai dar esse jogo? Quanto vocês acham que vai ser?
Difícil, né?
Eu acho
que vai para os pênaltis.
Eu acho que a França vai virar. E vai ser agora, lá.
Vai garantir. Opa! No bolão da firma eu coloquei 1-1 com a Espanha se classificando nos pênaltis. Mas eu tô falando baixinho que é pra ninguém aqui no bar me escutar.
É seguro mesmo. Beijo, Luiz. Obrigada. Bom trabalho aí pra você.
Estúdio CBN.
O Centro Cultural TCU prepara uma programação especial de férias com oficinas gratuitas para crianças, jovens e adultos entre os dias 14 e 24 de julho. As atividades acontecem de terça a sexta-feira em 4 horários ao longo do dia, sem necessidade de inscrição prévia. Serão oferecidas oficinas de desenho, criação têxtil, teatro, dança, dobradura e escultura, com classificação indicativa que varia conforme a atividade. Cada sessão terá 30 vagas preenchidas por ordem de chegada. A programação será realizada no Centro Cultural TCU, no setor de Clubes Esportivos Sul. Além das oficinas de férias, o espaço também mantém atividades educativas gratuitas no fim de semana, em diálogo com a exposição Festa de Luz, as Festas Populares e a Arte Brasileira. Mais informações estão disponíveis no Instagram do Centro Cultural, @centroculturaltcu. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
A Justiça do Distrito Federal manteve a decisão que anulou um empréstimo atribuído a um consumidor e determinou o pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida de seu nome. Segundo o colegiado, houve utilização de biometria facial para a realização do empréstimo. O consumidor só tomou conhecimento da dívida ao tentar fazer uma compra a prazo e descobrir que havia uma restrição em seu nome. A anotação estava vinculada a uma dívida de R$ 201,99 referente a um suposto empréstimo contratado junto ao Mercado Pago. Ao recorrer da decisão, a instituição financeira sustentou que a contratação havia sido realizada de forma regular, com utilização de cadastro previamente existente, envio de documentos pessoais e autenticação por biometria facial. No entanto, a turma entendeu que o simples uso da biometria facial não é suficiente para comprovar que houve a concordância do cliente com a contratação. O colegiado também confirmou a condenação ao pagamento de R$ 1.000 por danos morais. Para os desembargadores, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido. A decisão foi unânime. Ana Carolina Tomé para a CBN.
Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma trilha na Fazenda Taboquinha, em São Sebastião. Segundo a corporação, os militares foram acionados às 10h30 da manhã deste domingo para resgatar o homem que sofreu uma queda da própria altura e acabou torcendo o joelho. As equipes realizaram a imobilização e a fixação da vítima à maca, seguindo os protocolos de atendimento ao trauma e retiraram a vítima do local. Em razão do terreno de difícil acesso e de ser muito acidentado, foi necessário o emprego de uma aeronave para a retirada da vítima, além do apoio de outras 3 viaturas. Após avaliação e regulação médica, a vítima, consciente, orientada e estável, foi transportada para uma unidade hospitalar da região para avaliação e tratamento especializado. Marina Dantas para a CBN.
Sala de Música com João Marcelo Boscoli.
Oi, João, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Nando.
Boa tarde.
Boa tarde, ouvinte.
Vamos lá, dia de gosto, sim. Vamos lá. Música utilizada para o esquenta. Deixa eu ser claro aqui, porque criou uma confusão.
O pessoal ficou com dúvidas. Que tipo de esquenta, Fernando, se referia?
É a pré de alguma coisa.
Do quê?
Você é quem manda, João.
Ah, pode ser vários tipos.
Agora pode tudo.
Eu achei que era rolê. Eu não sei como um rolê.
É isso.
Mas que agora... no Rio de Janeiro também é conhecido como rolê.
Faltando 5 para 5, qualquer coisa
você pode falar. Vale o esquenta que você quiser, meu amigo.
Vai, João.
Nossa, você tá muito liberal, hein? Muito bom isso. Ó, eu escolhi essa música que eu tenho utilizado para esse momento, assim. Já está pronto tudo, assim, já escolheu a roupa, já o banho está preparado, e aí põe a música para não atrasar, porque eu penso, essa música tem 3 minutos, então se eu ouvir ela 2 vezes, já é o tempo mais do que necessário para estar pronto. Aí também me ajuda a cronometrar. É, a música chama SMO, da Amari, ganense nascida no Bronx. Por favor, vamos lá, vamos esquentar. E o banho
comendo, Tatiana, entendeu?
Diferente,
lógico.
Uma batida quebrada nesse ritmo, né?
Dançar afrobeats embaixo de chuveiro é maravilhoso.
A gente segue para os nossos ouvintes agora. A gente começa com Adelson Martins Ferreira, de São Paulo. Rolezinho esquenta, disse ele aqui.
Ah, que legal.
É o James Brava. É.
Pera. Não, é essa. Dani. Essa também é legal.
Vamos a 1974, João Marcelo Boscoli.
Oba!
João, essa é Papa Don't Take No Mess. E você falou da música que tinha quantos minutos? 3? Essa tem 13.
Ah, pô, você
nem,
faz,
você nem vai pra balada, você só fica no esquenta.
Tem que ser banho de banheiro pra não gastar.
Bom, hein?
Ô, Tatiana.
É.
Meu querido pai, quando morava no Rio de Janeiro, tinha um cara que cuidava da manutenção do prédio, chamado Trambique. Uhum. E o Trambique, ele só tinha discos do James Brown. Uma vez eu cheguei, ganhei um disco, fui dar para ele de presente, ele falou, não, eu só toco James Brown. Tinha fãs fervorosos do James Brown, tem até hoje, vamos nessa.
Tá certo. Ouvinte Lívia.
Tô falando isso porque ele tá ouvindo, não, né? Ele tá, claro. O seu Trambique tá ouvindo, então contei a história dele aqui.
Beijo, Trambique. Cláudia de Brasília. Rita Lee.
Deus me proteja da sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga.
Ah, é um esquenta para proteger a alma, né? Quando você for se submeter aos perigos noturnos.
Quando a Tatiana vai receber um prêmio, né, Tatiana?
Hã? Ou quando eu vou receber um prêmio.
Saudades. Pra gente fechar, olha só, a Lívia lembrou que quando foi pro forró com o marido na Bahia, ela baiana, ele mineiro. Esse era o esquenta deles. Forró temperado, coração de crocheteira.
Gostei.
Desenrola o fio.
Ê, beleza.
Vazio. Começou direto ao ponto. Ponto a ponto, pronto ficou.
Eita, que delícia.
Fez um coração.
Delícia.
Com nozinhos de saudade. De um amor que foi verdade, mas que o tempo afastou. Puxando a ponta.
Adorei, vamos embora sim, João. Nesse forró, o que você acha?
Que bom! Ah, leve e uma promessa, né? Um programa legal, né? Depois dessa música, preparando de maneira suave. Gostei muito.
Muito bem.
Amanhã tem mais, né?
A chance de dar certo aumenta quando você tem esse tipo de...
Acho que sim, vai com uma vibração boa, né?
Se você tiver uma malemolência para dançar, aumenta ainda mais. Vai ganhando ativos.
Opa!
Né?
João, até quinta.
O esquenta é pra isso mesmo, pra trazer malemolência.
Volta quentinho na quinta, tá bom?
Quentinho, estaremos aqui juntos, direto do estúdio. Um beijo pra
beijo,
vocês.
Beijo, até João. Lá.
Obrigado, ouvinte.
Obrigada a você.
Tchau.
Produção do Estúdio CBN é da Janaína Barros. Os trabalhos técnicos do forrozeiro Daniel Mesquita.
Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Até amanhã, Fê.
Até.
A gente vai ter um estudinho CBN amanhã. Começamos às 14h. Esperamos você aqui para fazer companhia para você. Quer dizer, para a gente. Quer dizer, os dois. Até amanhã. Mua.
Desenrola o fio.